Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados da Melnick referente ao segundo trimestre de 2026. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. E para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, no endereço ri.melnick.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Melnick, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Melnick e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: o Sr. Leandro Melnick, diretor-presidente; Sr. Juliano Melnick, diretor financeiro e de relações com investidores; e Sr. Joelson Boeira, diretor administrativo e de relações com investidores. Agora passarei a palavra ao senhor Juliano.
Bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos na teleconferência de resultados da Melnick do segundo trimestre de 2026. Primeiramente, vamos passar pelos destaques do trimestre no slide 3 da apresentação. No box do lado esquerdo do slide, trazemos os R$ 115 milhões de reais em lançamentos líquidos no trimestre e os R$ 328 milhões de reais em lançamentos líquidos no semestre. Já no box ao lado, destacamos os R$ 108 milhões de reais em vendas líquidas no trimestre e os R$ 408 milhões de reais em vendas líquidas no semestre. Já no box à direita da lâmina, destacamos a margem bruta ex-financiamentos de 30,9% no trimestre, com um aumento de 1,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido de R$ 34 milhões de reais no trimestre e uma margem líquida de 18,6% e um aumento de 3,8% em relação ao segundo trimestre de 2025. Passando ao slide 4, observamos os R$ 122 milhões de reais em VGV brutos lançados no trimestre, sendo 114 milhões líquidos, referentes aos lançamentos da segunda fase do empreendimento Square Garden, em Porto Alegre. No semestre, são R$ 370 milhões de reais em VGV brutos já lançados e R$ 328 milhões de reais em VGV líquido. No slide de número 5, temos a imagem do Square Garden, complexo de três torres residenciais sobre um food hall de quase 5 mil metros quadrados, localizado em uma das principais esquinas da cidade, atualmente 53% comercializado. Vamos agora passar a lâmina 6, onde já abordamos as vendas líquidas da companhia. No gráfico à esquerda, observamos que a VSO de lançamentos no trimestre foi de 15%, enquanto a VSO de estoques foi de 7%, traduzindo em uma VSO média de 7% no trimestre. Foram R$ 108 milhões de reais em vendas líquidas, sendo R$ 90 milhões de reais em vendas de estoque e R$ 18 milhões de reais em vendas de lançamentos. No gráfico pizza, na direita do slide, na parte superior, temos a quebra das vendas por unidade de negócio, onde 68% das vendas foram concentradas na unidade de incorporação e os 32% restantes na Open, nossa unidade Minha Casa Minha Vida. Por fim, no gráfico de barras da direita do slide, na parte inferior, quando observamos os empreendimentos que serão entregues esse ano, 81% das unidades já estão comercializadas, tendo ainda todo o segundo semestre do ano pela frente para reduzir os 19% restantes. No próximo slide, número 7, no gráfico à esquerda, podemos observar as entregas da companhia, onde no primeiro semestre do ano somaram R$ 553 milhões de reais em VGV entregues, sendo R$ 530 milhões de reais somente nesse trimestre, distribuídos em 6 entregas. Já na direita da lâmina, temos algumas informações sobre nossa capacidade operacional. Atualmente, temos 20 canteiros de obras ativos, sendo 14 na incorporadora, 3 na urbanizadora e 3 na Open, de Minha Casa Minha Vida, que totalizam quase 4,5 mil unidades em produção. No oitavo slide, detalhamos as 6 entregas do trimestre, que em média se encontram 87% comercializadas. Destacamos as 3 entregas do complexo Nilo Square, com hotel, unidades compactas e comerciais e 2 torres de alto padrão, com molde de lojas na base, um dos maiores VGVs já entregues pela companhia, que foi um sucesso comercial. No slide 9, fazemos uma abertura dos estoques da companhia por ano de conclusão. Para facilitar a compreensão do estoque pronto da companhia, no box do lado esquerdo da lâmina, destacamos no gráfico rosca os estoques de lançamentos anteriores a 2020, compostos majoritariamente por imóveis comerciais, que perfazem 89% dos estoques desse grupo, que somam R$ 102 milhões de reais. No gráfico de barras, no mesmo box, podemos ver que atualmente temos 1,291 bilhões de reais em estoques, ex-grupo de estoques lançados anteriormente a 2020. Do estoque total, somente 11% deles, 149 milhões de reais, são de estoques prontos pós-2020. Do estoque remanescente, 33 milhões deles ficarão prontos até o final de 2026. No gráfico à direita, na parte superior do slide, abrimos a composição do nosso estoque pronto de 251 milhões de reais. Desses, somente 30 milhões encontram-se na urbanizadora, 117 milhões são residenciais, sendo 3 milhões deles locados. O estoque mais antigo e menos líquido, dos comerciais, que inclui salas comerciais, lojas e hotéis, somam 104 milhões de reais, sendo 44 milhões estão locados ou são de unidades hoteleiras. Importante salientar que os 29% de incremento de estoque pronto no trimestre se devem ao alto volume de entregas ocorrido nesse mesmo trimestre. Já na parte inferior da lâmina, demonstramos a queda de estoque pronto da companhia nos últimos anos, que já representou 30% dos estoques totais e que agora representa 18%, vindos em boa parte da nossa estratégia de locação reversível. No próximo slide, número 10, abordamos nosso Land Bank. No box do lado esquerdo do slide, observamos que atualmente possuímos 4,6 bilhões de reais de VGV total, sendo 3,2 bilhões de reais parte melhor, distribuídos em 26 terrenos ou fases. Desses, cerca de 24% já encontram-se aprovados. No box ao lado, demonstramos a composição do nosso Land Bank, onde aproximadamente metade dele encontra-se na incorporadora. Indo ao slide 11, onde apresentamos os indicadores financeiros da companhia, observamos no gráfico à esquerda, na parte superior da tela, que a receita líquida no trimestre foi de 271 milhões de reais. Já no semestre, a receita líquida foi de 591 milhões de reais, um crescimento de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior. No gráfico da direita, temos o lucro bruto do trimestre de 67 milhões de reais, com uma margem bruta ex financiamentos à produção de 30,9%. No semestre, o lucro bruto foi de R$ 145 milhões, um crescimento de 4% em relação ao primeiro semestre de 2025, com a margem crescendo 0,8%. Já na parte inferior do slide, demonstramos o nosso lucro líquido de R$ 34 milhões no trimestre e a margem líquida antes da participação de minoritários de 18,6%. No semestre, o lucro líquido atingiu R$ 59 milhões, um crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado, com 1,9% de ganho de margem. Chegando à lâmina 12, onde demonstramos nossa estrutura de capital, na tabela à esquerda do slide, nós encerramos o trimestre com uma dívida líquida de R$ 492 milhões, traduzido em endividamento bruto de R$ 818 milhões, predominantemente em financiamento à produção das obras em andamento, e um caixa total de R$ 326 milhões. Hoje, nosso patrimônio líquido total é de aproximadamente R$ 1,221 bilhões, e nossa estrutura de capital representa uma dívida líquida sobre patrimônio líquido de 40,3%. Destacamos no box abaixo o nosso caixa consolidado de R$ 326 milhões e o perfil da nossa dívida, composto aproximadamente 64% de financiamento à produção. No trimestre, a companhia apresentou um consumo de caixa operacional de R$ 39,6 milhões, onde aproximadamente R$ 25 milhões foram direcionados à compra de terrenos. Obrigado pela atenção de todos. Gostaria de passar a palavra ao Leandro, CEO da companhia, para suas considerações finais e depois abriremos a sessão de perguntas e respostas.
Bom dia. Gostaria de dar continuidade à nossa call de resultados, explicando a evolução da nossa estratégia de atuação. Historicamente, a Melnick atua nos segmentos de médio alto, alto e altíssimo padrão em Porto Alegre. Há alguns anos, começamos a estudar com intensidade um modelo para diversificar a nossa atuação. Em um primeiro esforço, há cerca de 4 anos, realizamos alguns lançamentos de pequeno porte no segmento econômico. O único segmento em que ainda não atuávamos na região de Porto Alegre. A intenção era testar esse mercado e aprender a operar, de forma lenta e gradual, para passar pela curva de aprendizagem com baixo risco. Podem acompanhar esses números na página 14. Depois de alguns lançamentos, decidimos, no ano passado, dar mais um importante passo nessa jornada. Criamos uma empresa com atuação exclusiva no segmento econômico. Marca própria, a Open, e equipe dedicada. O resultado veio rápido. Saímos de R$ 71 milhões de VGV lançado em 2024 para R$ 196 milhões em 2025, com foco em projetos na faixa 3, aonde vemos um mercado relevante e rentável para a Melnick ocupar. Comercialmente, esses lançamentos foram muito bem-sucedidos, o que comprova que a nossa tese inicial estava correta. Para dar sequência a essa jornada, trouxemos recentemente a Renê, executiva altamente experiente e reconhecida pela sua competência, que chega à Open com uma bagagem setorial muito relevante. A combinação da nossa capacidade de originar negócios, do conhecimento que temos do mercado do Sul e a experiência da Renê, nos dá confiança que a Open terá uma trajetória bastante positiva nos próximos anos. Se a Open representa a nossa diversificação por segmento, a Melnick Partners representa a nossa diversificação geográfica. A Melnick Partners é uma empresa de parcerias e investimentos imobiliários, que também começou em Porto Alegre há aproximadamente 4 anos, testando a tese com baixo risco antes de qualquer movimento maior. Superar essa curva de aprendizado com êxito, estruturamos a entrada nos mercados de São Paulo e Florianópolis, por meio de um modelo de investimentos em projetos de altíssimo padrão e terrenos extremamente bem localizados. Cada parceria tem sua particularidade, mas respeitam alguns conceitos do nosso modelo de negócio. Parceiros e sócios tradicionais, com histórico comprovado e alta capacidade de entregar qualidade e segurança operacional, proteção contratual e investimentos muito criteriosos, somente em terrenos que proporcionam desenvolver projetos que tenham alto desejo de consumo pelo mercado, diminuindo muito os riscos comerciais. Na página 15, mostramos 5 negócios já constituídos, dos quais 2 já foram lançados. Importante analisar a localização e a dimensão dos terrenos, que proporcionam desenvolver projetos de alta qualidade e diferenciação. Nesse modelo, nossos sócios são responsáveis pelo dia a dia da operação, o que dá segurança operacional, enquanto a nossa expertise agrega controle e valor aos negócios investidos. Na página 16, destacamos os negócios em Santa Catarina. O terreno na beira da praia de Jurerê é um ativo raro, de grande porte, que viabilizou um VGV expressivo, no qual convidamos a empresa Dimas, tradicional e muito estruturada na Praça de Florianópolis, para ser nossa sócia local. É um projeto com potencial de grande impacto para a nossa entrada na capital catarinense. Ainda em Santa Catarina, apresentamos o Tempo, onde a Melnick participa como consultora, em um empreendimento diferenciado de altíssimo padrão e grande VGV, que reúne em um projeto assinado pelo Norman Foster um projeto residencial com um hotel Emiliano, que será um marco para a região da Praia Brava, próximo ao Balneário Camboriú. Aqui, atuando apenas como consultores, que garante receita relevante para a companhia, sem expor a Melnick ao risco de incorporar em uma região onde ainda não temos profundidade de conhecimento do mercado imobiliário. O resultado prático dessa estratégia de diversificação é termos hoje, no Rio Grande do Sul, ampliada a nossa atuação, incluindo o segmento econômico ao nosso portfólio através da Open. E ganhamos capacidade de alocar capital em parceiros tradicionais, em projetos de alto padrão, muito bem localizados em São Paulo e Florianópolis. Ao longo do tempo, essa diversificação nos proporciona ter a capacidade de ter mais alternativas para escolher a alocação de capital, que certamente será traduzido em resultados melhores para os nossos acionistas. Do ponto de vista da estrutura financeira, a Melnick sempre se pautou por ser uma empresa conservadora, sólida e desalavancada, priorizando a maior rentabilidade para seus acionistas. Essa disciplina permitiu e se refletiu numa política intensa de distribuição de dividendos nos últimos anos, sendo praticamente 100% dos lucros distribuídos. No ano passado, um incremento adicional de proventos gerados aos acionistas através da redução de capital realizada. Foi justamente essa solidez que nos deu espaço para financiar os investimentos necessários para o movimento de diversificação aqui explicado. Os investimentos na aquisição dos terrenos elevaram nossa alavancagem, com dívida corporativa alcançando 16% sobre o patrimônio líquido e somado aos financiamentos à produção, um endividamento total de aproximadamente 40% do patrimônio líquido. Mesmo continuando em patamares saudáveis de alavancagem, a partir do ano que vem, esse quadro começa a retornar para a estrutura de capital tradicional da empresa, pautada pela baixa alavancagem. Devemos ver nos nossos números o retorno dos investimentos realizados, o incremento dos resultados da Open, somado à manutenção dos resultados provenientes dos lançamentos de Porto Alegre, o que deve elevar nossos resultados e iniciar uma curva de desalavancagem. Nosso caixa ainda deverá ser reforçado por um volume relevante de entrega de obras que ocorrerão nos trimestres futuros. Encerramos assim o ciclo inicial de investimentos que proporcionou a diversificação da atuação da companhia, mantendo a estratégia de sermos uma empresa de visão de longo prazo, sólida e voltada ao maior retorno para os nossos acionistas. Por fim, gostaria de agradecer a todos pela presença e pela confiança contínua na Melnick. Obrigado.
Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Dando início, a nossa primeira pergunta vem do Igor Altero, XP. Igor, por gentileza, pode prosseguir.
Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado aí pelo espaço. Primeiro ponto, queria entender um pouco mais como é que vocês estão vendo aí a restrição dos bancos, né? A gente tem visto a Caixa apertando um pouco mais na torneira ali na parte do crédito. Entender se vocês viram esse comportamento aí entre junho e julho, né? Se vocês viram afetando aí, eu sei que principalmente no segmento de baixa renda ou outras faixas de renda, se vocês sentiram isso também. E também como é que está o comportamento dos bancos privados, né? Vocês estão sentindo um pouco da mesma percepção? E aí, também continuando no baixa renda, né, eu queria entender um pouquinho aqui o que seria endgame hoje, né, de tamanho de operação, olhando em termos de VGV, que vocês veem aí para frente. Obrigado.
Bom dia, Igor. Obrigado aí pelas perguntas. Vou responder aqui a primeira, né? A princípio, tanto a Caixa, pelo menos para nós, né? A gente está vendo dentro da mesma situação de trimestres anteriores, nada de diferente, né? Aqui, pelo menos aqui para nós aqui no Rio Grande do Sul, né? E em relação aos bancos privados, dentro da mesma situação. A gente sabe que o crédito está apertando, mas por enquanto nossos bancos parceiros seguem tranquilamente as nossas operações. Então, por enquanto, a gente sabe do cenário macro, mas as coisas, pelo menos do nosso lado aqui, se mantêm estáveis. Vou passar para o Leandro aqui responder a segunda pergunta aqui sobre a Open.
Igor, bom dia. A visão da Open, né, de uma forma mais estratégica, eu quis fazer esse complemento nessa divulgação de resultados, a explicação Juliano sobre os nossos números, é que nós iniciamos, né, um ciclo de crescimento. O tamanho do crescimento vai ser pautado muito pela nossa leitura de capacidade de absorção no mercado e capacidade operacional. Com a entrada da Renê, a gente reforça, né, as condições que temos no time de fazer um passo de crescimento. A Melnick, ela tem uma estrutura funcional de ser uma empresa conservadora. Então, nós não vamos acelerar rapidamente esse segmento, mesmo apresentando, né, as condições mercadológicas favoráveis, que é o que a gente está enxergando. A gente enxerga isso no Sul, e talvez seja importante salientar, porque o conhecimento, né, do mercado Sul não é talvez tão aberto ou conhecimento comum de todos os analistas, é um mercado que ele foi muito menos ofertado no segmento econômico, Minha Casa Minha Vida, principalmente na faixa 3, na região metropolitana de Porto Alegre. Por uma série de questões conjunturais, a população da região metropolitana de Porto Alegre não teve a oferta semelhante, percentualmente falando, em relação à população, do que outras praças. E também não temos aqui no Sul as empresas operando de grande porte, as grandes empresas brasileiras, na faixa 3. Então, essa era uma tese que nós tínhamos. Nós começamos com uma atuação pequena, depois nós crescemos uma atuação, o ano passado, em torno de 200 milhões, resultados muito favoráveis, conseguimos elevar o preço. Então, temos uma jornada de crescimento sem determinar a velocidade do mesmo, mas temos uma visão assim muito positiva, porque é a Melnick que consegue usar da sua força e da sua estrutura para gerar land banks bastante qualificados nesse segmento do econômico, e temos, como eu comentei, né, estruturalmente uma praça que foi muito menos ofertada nos últimos 10 anos em relação a outras praças do país. Então, uma visão geral, Igor, é razoável entender que nos próximos trimestres, principalmente no ano que vem, os números da Open sejam mais relevantes, né, dentro da companhia, mas sem determinar o pace exato, obviamente, desse crescimento.
Tá claro. Obrigado, senhores. Bom dia.
A nossa próxima pergunta vem da Juliana Veiga, Itaú BBA. Juliana, pode prosseguir, por favor.
Bom dia, pessoal. São duas perguntas do meu lado também. A primeira pergunta é sobre pipeline de lançamentos, né? Então, quando a gente olha para o mercado, e já foi comentado na pergunta anterior, a gente vê um cenário macro mais desafiador ali para média renda e um cenário cada vez mais favorável para Minha Casa Minha Vida. Então, queria entender até de vocês como vocês estão vendo a composição de pipeline de lançamentos daqui para frente entre Melnick e Open e o quanto vocês têm revisitado esse pipeline e expectativa de mudanças nele, até com que frequência vocês estão revisitando essas expectativas. E a minha segunda pergunta é só um pouco mais de detalhamento sobre a expectativa de geração de caixa de vocês para esse ano e o como isso impacta a expectativa de pagamento de dividendos. Tá, muito obrigada.
Obrigado pela pergunta. Deixa eu começar por lançamentos, vou falar de geração de caixa. O fato da Melnick ter, né, uma condição de uma atuação em vários segmentos nos permite um pouco de uma alocação de capital mais inteligente perante o que o mercado vem absorvendo. Então, sim, é importante e razoável entender que a Open vai crescer um pouco a sua participação ao longo dos próximos trimestres. Isso não se refere só ao segundo semestre desse ano, eu já estou olhando um pouco mais à frente, ano que vem também, né, porque a gente sabe que no nosso segmento imobiliário os movimentos são de médio e longo prazo. E dentro da Melnick, que é médio e alto padrão, nós estamos concentrando mais os lançamentos no alto e altíssimo padrão, que em Porto Alegre continua sendo o segmento que melhor performance, e diferente um pouco de São Paulo, não tem uma oferta tão concentrada nesse segmento de alto e altíssimo padrão. Então, se vocês analisarem os nossos números, isso tem um reflexo no ano. Nós tínhamos lançamentos previstos num volume um pouco maior para o segundo e terceiro trimestre, que eram lançamentos de média e média alta renda, que a gente entende que o mercado hoje, devido ao elevado patamar de juros e o cenário futuro de juros não está tão, não tá tão positivo para absorver esses lançamentos, eram terrenos adquiridos em permuta, então não tem custo de carrego importante, então nós tivemos a condição, né, de fazer uma gestão em segurar um pouco esses lançamentos de média a alta renda e concentrar um lançamento de altíssima renda no quarto trimestre. Então, numa visão ano, nós devemos ter um volume semelhante aos últimos anos, na Melnick média alta renda, mas com a concentração maior no quarto trimestre em projetos, né, desse segmento de altíssima renda. Em relação à geração de caixa, eu vou comentar um ponto, depois eu passo para o Juliano, que ele vai falar da parte das vendas. Eu vou falar sobre uma questão mais estratégica. A gente teve um movimento que eu expliquei, em torno dos últimos 12, 18 meses, de um trabalho de diversificação das nossas operações, né? Saindo de uma operação exclusivamente em Porto Alegre, entrando a Open, mas principalmente entrando com a Partners, que é uma empresa de investimentos imobiliários em Santa Catarina e São Paulo. Então, nós fizemos um investimento relevante, né, em terrenos que foram aqui demonstrados, que eu acho que são de inequívoca qualidade, e isso fez um consumo de caixa na companhia. E esse movimento de investimento a gente conclui nesse momento, com mais intensidade. Então, nós devemos ter um segundo semestre planejado para não ter mais consumo de caixa, ou seja, ter uma visão mais equilibrada entre geração e consumo, mais equilibrada. E a partir do ano que vem, nós devemos entrar num ciclo importante de geração de caixa, diminuindo o endividamento. E os dividendos, eles sim, são impactados a isso. Como a gente tem a velocidade dessas curvas, né, não dominadas com precisão, porque obviamente tem muitos fatores que impactam nessas curvas, nós vamos cruzar, sem dúvida, a nossa estratégia clara e aqui sendo comunicada, de não ter um consumo de caixa aumentado nesse ano e a partir do ano que vem diminuir a alavancagem, dependendo dos movimentos operacionais, nós vamos fazer o ajuste da nossa distribuição de dividendos frente a esse comportamento. Um outro ponto importante, né, da geração de caixa, que impacta nessas duas questões que eu acabei de falar, é que nós temos, a partir dos próximos trimestres, entregas bem relevantes, o que e empreendimentos bem vendidos, o que geram um caixa positivo. E até aproveitando aqui a pergunta para explorar outros dois temas, a nossa própria margem bruta tem um crescimento, porque os empreendimentos que a gente vem entregando agora, eles começam a ser empreendimentos que têm uma margem bruta mais positiva que a média do nosso estoque, que é um ponto também interessante.
Por fim, aqui, só para aproveitando também a pergunta, mas falando sobre vendas, né, acabei não destacando ali no call, mas acho que é bem importante quando a gente olhar a Melnick, por causa do efeito do Melnick Day, ele traz um volume de vendas bem importantes, né, na comparação desse ano com o ano passado, eles querem trimestres diferentes, né. Então, o mais comparável em termos de trimestre com o nosso segundo trimestre de vendas é o terceiro trimestre do ano passado, que fica o trimestre após o Melnick Day que ocorreu no ano passado, no segundo trimestre, né. E aí nós temos vendas muito parecidas, né, em torno de 90 milhões de estoques, né, já que praticamente a diferença entre esse trimestre, né, e o terceiro tri do ano passado foram as vendas de lançamentos, porque esse trimestre a gente teve menos lançamentos. Tá? Então a gente está vendo bem um trimestre pós-Medei, em termos de mercado, né, de volume de vendas, bem parecido este ano com o ano passado. Né? Não tem mais assim, grande diferença em termos de volume. Obrigado.
Obrigada, pessoal.
Gostaria de reforçar que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. A nossa próxima pergunta vem do José Irineu, investidor. Ele nos traz duas perguntas. A primeira é: após os impactos das enchentes de 2024, que afetaram as obras, custos e cronogramas, a companhia já considera esse episódio totalmente superado ou ainda existe algum reflexo nas vendas e na demanda atual? Segunda pergunta: a reconstrução e a retomada do mercado imobiliário no Rio Grande do Sul já está trazendo algum efeito positivo para a Melnick? Seja em demanda, vendas ou novas oportunidades de projetos? Essas foram as perguntas do José.
Oi, José, obrigado pela pergunta. Deixa eu dividir alguns subtópicos aqui, né? A questão de mercado, consumo imobiliário, capacidade de compra, os aspectos da enchente eu entendo que foram superados, né? Ou seja, o que afetou a economia, profissionais liberais, médios empresários. Obviamente, existe o impacto da enchente no Estado, mas o Estado conseguiu superar e está sendo, sim, influenciado pelas mesmas questões conjunturais brasileiras, né, de juros altos, questões climáticas atuais que impactam no mercado do agro, que é importante na região sul. Então, tem esses impactos conjunturais, mas a enchente estruturalmente, naquele peso, né, que se viu, ela foi superada. Na questão da cadeia produtiva também, mas tem reflexos importantes em outras situações, como a localização de empreendimentos, por exemplo, lá no econômico, tem uma situação bem relevante. Teve um movimento do Estado que promoveu um consumo alto de alguns projetos, que diminuiu bastante estoque. Os projetos que estão sendo demandados hoje são desenvolvidos em regiões não alagadas, né, pensando em potenciais futuras enchentes, e isso até nos favorece, porque os terrenos que a Melnick tem são em regiões que não foram alagadas. Então, tem questões que são importantes ainda em relação à enchente. E a segunda parte eu acabei comentando, né, um pouco nessa primeira resposta, que é o mercado já superou esse ponto. Para a Melnick, tem uma situação assim, que é importante também comentar em relação ao mercado, que é uma consequência da enchente de outros fatores. É que o número de empresas com uma capacidade econômica sólida e pujante do nosso mercado, no Rio Grande do Sul, é menor do que, por exemplo, em outras praças, o que faz com que o número de lançamentos também tenha sido regulado, porque como o mercado não está tão consumidor, as empresas estão lançando menos ou projetos com a tipologia específica. Isso regula um pouco melhor o mercado que em outras praças, que a gente vê um receio assim de um movimento meio de um exagero de lançamentos em relação ao consumo. Então, essa dificuldade do mercado do Sul, por um lado, diminui o número de lançamentos ou regulariza o número de lançamentos entre demanda e consumo, que deixa o estoque relativamente saudável. Consequência disso é que o número de lançamentos geral da cidade é menor em relação à população que outras praças.
Gostaria de reforçar que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. A sessão de perguntas e respostas está encerrada e a videoconferência de resultados referentes ao segundo trimestre de 2026 da Melnick está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos um excelente dia.